Participe do clube de membros que apoia o Aloka Tarot. Se você cola aqui, ouve, aprende e o conteúdo te enriquece de alguma forma, essa é uma oportunidade de você contribuir e tornar o projeto sustentável. Assim, eu continuo por aqui. Por R$15 mensais, você apoia e ainda ganha mimos, pois à medida que o número de membros aumenta, as recompensas também aumentam. E já estamos no segundo nível de recompensas, onde nos encontramos mensalmente, ao vivo e virtualmente, para conversar sobre tarô e fazer leituras coletivas. Para participar e, ao mesmo tempo, apoiar o projeto, tem link aqui na descrição do episódio. Vamos manter ativo esse fluxo de troca, e eu conto com você. Que o mundo anda de cabeça para baixo não é novidade. Para muita gente, a Terra até ficou plana. A violência come solta em todas as suas nuances, da brutalidade física aos abusos silenciosos e passivo-agressivos. E aqui estamos, queremos sobreviver e viver bem. Mas a regra do jogo tem sido essa? Como acompanhamos o ritmo sem se corromper? Como jogar o jogo sem se perder em frente à desumanização que está em vigor? E já percebeu o quanto estamos competitivos, ambiciosos e sem tempo? E o outro é sempre uma ameaça, um potencial rival ou uma concorrência. Nunca o outro e ponto. A performance ganha força para que possamos a todo custo, inclusive ao custo de nós mesmos, ser o número um no trabalho, na família, entre os amigos ou em relacionamentos conjugais. Queremos um mundo melhor, sem desigualdade, justo, humanizado, mas diariamente dizemos sim, justamente a quem tem nos separado de todas as coisas boas. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Aloka Tarot Podcast. Bem-vindo! Avalie o Aloka Tarot aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas. Isso ajuda muito. E se você tem vontade de estudar tarot ou de fazer uma consulta comigo, tem link aqui na descrição do episódio. Para quem tem vontade de fazer os cursos, agora tem a opção de adquirir os 3 cursos de uma vez só. Curso de arcanos maiores, curso de arcanos menores e o curso de métodos e tiragens. Adquirindo os 3 cursos, nesse combo, você economiza R$ 189,00. É o famoso leve 3, pague 2. O link também está aqui na descrição do episódio. Essas são também maneiras de você contribuir e fazer parte desse projeto. Assim ele continua existindo e com qualidade e periodicidade, comunicando o que inspira o bem viver. Para mudarmos o mundo, é preciso fazer um pouco a cada dia, pois é assim que as coisas mudam. Antes disso, precisamos fazer a nossa parte e começar a mudança em nós mesmos. E precisamos resgatar a humanidade que tem sido subtraída, de todos nós. Mas como temos deixado de lado a humanidade? Do nada, cada um em sua casa decidiu que seria mais competitivo, que o outro seria uma ameaça e que a violência, explícita ou não, seria a regra? Não. Tem sido aos poucos, ao longo de décadas, em doses progressivas, que essa conduta vem sendo aplicada como norma. O trecho a seguir é do livro A Nova Razão do Mundo e a Sociedade Neoliberal, dos filósofos franceses Pierre Dardot e Christian Laval. A Mariane Santana, pessoa que recomendo você seguir no Instagram, também postou esse trecho. A arroba dela está aqui na descrição do episódio. Abre aspas, o neoliberalismo, antes de ser uma ideologia política e econômica, é em primeiro lugar e fundamentalmente uma racionalidade. A racionalidade neoliberal tem como característica principal a generalização da concorrência como norma de conduta. Fecha aspas. Mas o que é neoliberalismo? Ele é um sistema normativo que estimula a acumulação e define subjetivamente o indivíduo. Ele é um modelo que deseja cada vez menos depender do Estado e se tornar privado. E isso não se aplica apenas às empresas e aos detentores do capital, mas também à cultura e à sociedade como um todo, ou seja, também se aplica a nós, gerando concorrência generalizada, que teoricamente gera estímulo para inovação, invenção de novas soluções, oportunidades, produtos, serviços, tecnologias, ao infinito e além, e tudo o que o ser humano for capaz de criar e explorar. Eu pedi para o ChatGPT dizer em um parágrafo os malefícios do neoliberalismo na vida do indivíduo. Olha a resposta da bonita, abre aspas. Essa doutrina pode ter vários efeitos negativos na vida dos indivíduos. Em primeiro lugar, a redução do papel do Estado na economia pode levar a cortes nos serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança, prejudicando principalmente os mais pobres e vulneráveis. Além disso, a ênfase no livre mercado e na concorrência pode levar a desigualdades socioeconômicas extremas, concentrando o poder e a riqueza nas mãos de uma pequena elite. A desregulamentação e a flexibilização das leis trabalhistas podem levar à precarização do trabalho e à exploração dos trabalhadores, enquanto a privatização pode levar à subordinação dos interesses públicos aos interesses privados. Em suma, essa doutrina pode ter efeitos negativos significativos na vida dos indivíduos, especialmente os mais vulneráveis. Fecha aspas. Bem familiar, né? Daí nascem todas as aberrações com as quais temos nos deparado e que têm tido demanda. Afinal, o indivíduo está desesperado para vencer, para ser o melhor, para ter mais, para ser mais, para sair da condição de vulnerabilidade. As aberrações são coaches que prometem desde como seduzir mulheres até o enriquecimento. São as igrejas neopentecostais explorando seus fiéis com a falaciosa teologia da prosperidade. São as fake news, os mitos de todos os tipos. Se estamos falando de um sistema barra crença que precariza o trabalho e deixa os indivíduos mais vulneráveis à mercê, sem qualquer apoio do Estado, hospital, comida, moradia, escola e programas sociais que estimulem a inclusão dessas pessoas na sociedade, significa que estamos marginalizando quem não tem o mínimo para sobreviver. Sob a mentira máxima do quem quer consegue, ignoramos esse problema e ele vira uma bola de neve, que inevitavelmente cairá sobre as nossas cabeças. Esse sistema de crenças também opera em nós, física e emocionalmente. Quem é adepto passa a correr de lá para cá, se adequa, modifica o corpo, a mente, mas nunca será o bastante. Sabe por quê? Porque todo dia a meta aumenta e, consequentemente, ela se torna inatingível. E esse é o objetivo, fazer você correr atrás, trabalhar muito e gastar ainda mais para se encaixar e se sentir pertencente. Corremos atrás de certificados, academias, cosméticos, plásticas, carros, celulares, cafonérrimas, televisões gigantescas e muito mais. Deixamos de ver por trás de todas as distrações e esquecemos que isso tudo não chega aos pés daquilo tudo que tem sido subtraído. Percebe como não foi do nada que chegamos aqui? Por exemplo, para não parar e performar cada vez mais, muitos têm feito uso de drogas estimulantes. Esquece o cafezinho, ele não faz mais efeito. No Vale do Silício, já é algo comum o uso de microdoses de diferentes substâncias que potencializam as capacidades cognitivas. Nisso, fica denunciado que nós, humanos, organicamente e sem aditivos, não damos conta das demandas do contemporâneo. Não só as demandas de trabalho, mas de sexo, de diversão, de estar em todos os lugares, de conhecer todo mundo, de saber tudo e ter opinião sobre cada acontecimento, de ter o corpo socialmente aceito. E continua. Olhamos para os tipos de programas que a gente assiste. O mais explícito de todos é o formato reality show, como BBB, A Fazenda, Masterchef, Drag Race. A base é a competição, ser escolhido ou eliminado, para no final vir a remuneração e validação para o vencedor e a vergonha para o perdedor. Conseguimos transformar a carnificina em entretenimento. É como ouvi uma vez, o diabo para aprender com a gente, pois por fazermos tudo de forma dissimulada e naturalizada, nos tornamos ainda mais perversos. O filósofo Guy Debord diz o seguinte, abre aspas, o espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna a imagem, fecha aspas. O avatar é civilizado, mas o jogador por trás da skin ainda mostra os dentes, corre nu na savana que chamamos de civilização e onde vence o mais forte. Do que chamamos de entretenimento ao modelo de trabalho, a mensagem está lá. Mas como eu já disse, essa não é a realidade. A prova disso é a nossa resposta inconsciente. Como não somos feitos para performar em tal nível, nossos corpos se cansam, o burnout vem, as crises de ansiedade também, a depressão, o sentimento de fracasso, a vergonha de não conseguir, a comparação que tem levado inúmeros jovens ao suicídio. E o que seria um acalanto em meio a tudo isso? A humanização, o afeto, o amor, a comunidade, a família, os amigos, a inclusão, o acolhimento, menos tempo de trabalho, menos tempo de tela, menos tempo de performance. Coisas que, como sabemos, são cada vez mais raras, pois uma vez inseridos nessa dinâmica, desencadeamos uma fragmentação social e os vínculos são comprometidos. A vida do indivíduo passa a orbitar a produção e o trabalho. Você vira aquilo com o que você trabalha. E o que era para ser uma de tantas áreas da sua vida e apenas uma das tantas coisas que te definem, torna-se único e absoluto. Sou advogado, sou médico, sou ator, sou publicitário, sou maquiador, cabeleireiro, estilista, arquiteto, trabalho na empresa cobiçada X. A consequência disso é menos tempo de qualidade consigo, com os amigos, com a esposa, com o marido, com os filhos, com a natureza, com os livros, com o ócio, com a vassoura, com a despreocupação, com o que você quiser, o que você quer. O que não é produtivo é demonizado e perseguido. O que não gera lucro é perda de tempo. Se eu não filmar e postar, não aconteceu. Arte? Coisa de comunista vagabundo. Toma aqui uma arma. Se nos dedicarmos e nos voltarmos às coisas e às pessoas que de fato importam, perceberemos que estamos perdendo tempo derramando nosso suor em coisas efêmeras e deixando de lado as preciosas que de fato nos sustentariam por completo. Não precisamos parar de trabalhar. Não é sobre não ter, sobre voto de pobreza. Eu acredito na prosperidade, mas eu acredito na prosperidade para todos. A questão que eu compartilho com você é: a que custo temos mantido essas performances? Quando o malabarista descansa? E eu falei tudo isso porque saber a origem do problema é fundamental para eliminá-lo. Na descrição do episódio, eu deixarei algumas recomendações de livros, vídeos e episódios anteriores para que você, caso queira, se aprofunde no tema e possa, aos poucos, se livrar das teias que, de tão grudentas e presentes, são dadas como realidade e única opção. Mas não é. Eu estou falando aqui de um grande rompimento com a mentira e de uma busca pela verdade. Quem sou eu sem orbitar o trabalho? Quem sou eu sem me apresentar pela minha profissão e certificados? Do que eu gosto? Do que eu não gosto? Socialmente, onde eu estou inserido? Eu sou rico, eu sou pobre, eu sou classe trabalhadora? O que eu sou? Quais são os meus limites físicos, emocionais, psíquicos? O que eu tenho vontade de fazer, não porque me foi vendido, mas porque eu quero. O que eu não tenho vontade de fazer e tenho feito para ser aceito. O happy hour chato, o jantar, aquela amizade construída sobre interesses. Eu preciso de um carro? Precisa ser esse carro? Por quê? Porque eu gosto ou porque eu quero impressionar? Eu gosto desse cabelo ou fui na onda? Eu gosto dessa roupa ou fui na... Eu quero ter filho? Eu quero família? Essa opinião que eu repito igual papagaio, de onde veio? Eu acredito nela? Eu assisto essa série porque eu gosto ou porque ela é a do momento? Um exemplo simples. Observe na rua e você vai perceber que a maioria das pessoas se veste de maneira similar e possuem cortes e cores de cabelo parecidos. Ah, Diego, mas é a moda. Se você gosta de tarô, sabe que os símbolos possuem forte influência sobre nós e a moda também é simbólica, assim como pode ser ferramenta normativa. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa e por aí vai. O trecho a seguir é do livro O Tempo e o Cão, da Maria Rita Kell. Abre aspas, tais ofertas imaginárias de pertencimento, já detectadas por Freud em 1920, extraem sua força da paixão de segurança identitária que leva o sujeito a negociar a singularidade de sua condição em troca de adesão servil à causa do outro. Fecha aspas. O convite dos filósofos Pierre Dardot e Christian Laval, que eu citei no começo do episódio, é que uma vez reconhecido o sofrimento que o neoliberalismo causa, que passemos a descontinuar as suas práticas. Primeiro em nós mesmos, através do nosso estilo de vida, ambições, preocupações. Que possamos também dedicar tempo aos amigos, aos projetos pessoais, aos hobbies, aquilo que nos faz bem e que nem sempre visa lucro. Um final de semana dá conta de tudo isso? Eu ablei tudo isso porque eu quero falar de amor. E amor tem se tornado algo raro e difícil de se colocar em prática. Mas não é impossível. Você não é uma empresa que precisa performar, gerar lucro. Você é só uma pessoa, uma dentre bilhões de pessoas no mundo. Só isso. Para um pouco. É normal estar cansado. É normal não estar feliz o tempo todo. Respira. A partir desse autoacolhimento e compreensão dos limites pessoais, passamos também a ver a humanidade e limites do outro. Ele, assim como você, é só uma pessoa no mundo, não uma ameaça, um rival em potencial que precisa ser vencido. O verdadeiro oponente é outro, e podemos dizer não a ele e às suas demandas. Podemos adotar uma postura rebelde e voltar a ter fé no outro. Iniciar a prática do desarmar a si mesmo requer coragem, porque sim, o outro pode ser um jogador, enganador, aplicador de golpes. Mas é desse princípio que queremos ver o próximo, esperando o pior sempre. Introjetadas, as ideias de que somos maus e precisamos nos olhar com desconfiança se arraigou. E de ouvido a ouvido falamos, não somos confiáveis. Ele é melhor que eu sou melhor que ele. O meu é maior, o dele é menor. Eu tenho, você não tem. Percebe? É tosco. O trecho a seguir é do livro Rapcracia, do psicólogo Edgar Cabanas e da socióloga Eva Illouz. Abre aspas, a felicidade passou a ser tão importante nas sociedades neoliberais porque ela se provou um conceito muito útil para reacender, legitimar e institucionalizar a chama do individualismo. Fecha aspas. O amor, a solidariedade, a fé no próximo, os programas sociais, a diversidade e a inclusão é uma ameaça ao contexto em que a gente está inserido. O intercâmbio, o espírito colaborativo e amoroso ameaçam as estruturas dessa crença. Você aí, que está me ouvindo, se considera uma ameaça para mim ou para as pessoas que você ama e confia? Pensa agora nas pessoas que você conhece, ama, tem amizade, respeita, conheceu nas situações mais inusitadas e que ficaram do seu lado nos momentos mais inusitados ainda. Elas são uma ameaça? Às vezes eu acho que somos maioria, mas temos medo de baixar a guarda. Um medo bem do razoável. Esperar o melhor do outro é revolucionário. Não sucumbir à crença que nos leva ao individualismo e competitividade é sair do automático, do ordinário, é ser extraordinário. Mas e os golpes e as pessoas mal intencionadas? Primeiro, Será que existiria golpe e pessoas mal intencionadas se não estivéssemos sob as asas da individualidade? Eu acho que sim. Historicamente, sempre existiram. Mas a gente quer repetir a história? Precisamos nutrir a crença que estimula esse comportamento? E se existisse, no lugar desse, um sistema que estimulasse o contrário? A colaboração, a comunidade, a paz, a igualdade? E falamos bastante dessas coisas, mas também podemos colocá-las em prática. Até tudo mudar, golpes e golpeados continuarão existindo. Por isso, o que eu proponho aqui é ousado. Tudo isso tem a ver também com tornar-se presente. Como eu trato e encaro cada situação que vivo. Mesmo que eu veja que as situações carregam similaridades, elas são inéditas, e algo inédito reivindica uma resposta também inédita. Eu escuto bastante. Diego, eu sou legal e sempre me ferro. Me passam a perna, puxam meu tapete, me fazem de tonto. E sim, isso acontece, infelizmente. O que respondo para essas pessoas é que elas não precisam deixar de ser o que elas são, porque o que elas são é bom. A minha recomendação é que trabalhem a malícia e outras habilidades que podem ajudar a identificar as intenções do outro. Hécato, o filósofo estoico, disse: "Eu posso mostrar-lhe uma poção, composta sem drogas, ervas ou qualquer feitiço de bruxa. Para que você possa ser amado, ame." E começamos hoje, para que aqueles que vêm depois de nós não tenham que passar por isso. E já está acontecendo. Uma pesquisa da WGSN, empresa especializada em comportamento e tendências, prevê que até 2025 haverá uma crescente no movimento que eles batizaram de neo-niilismo. Niilismo é bastante coisa, mas basicamente, nesse nosso contexto, é a corrente filosófica da negação ou recusa de crenças e convicções, de seus valores morais, estéticos ou políticos. O neo-niilismo, que essa pesquisa identificou, vem das novas gerações, que já não se deixam levar por tudo que eu falei até aqui. Abre aspas. Essas pessoas podem ser vistas como outsiders, pensadores independentes, subversores, criam suas próprias regras e métricas de sucesso e felicidade. Precisam saber que não estão sendo manipulados, ficam longe de fórmulas e conselhos de gurus de marketing. Fecha aspas. Esse é um trecho do Voskoleb, que comentou o fenômeno. A ironia da pesquisa da WGSN é que ela é uma empresa especializada em comportamento e tendências do consumidor, ou seja, esse estudo tem como objetivo ensinar a vender para esse novo público. Daí eu deixo esse paradoxo com você. E para dar mais um punhado de esperança, um outro comportamento identificado é o encabeçado pelos desinfluencers, que são criadores de conteúdo que analisam e apontam falhas no produto, o quanto de impacto ele gera no meio ambiente, se explora ou não seus trabalhadores, se faz bem ou não à saúde, se de fato entrega o que promete, e por aí vai. Quem não ficou sabendo do caso da base da Virgínia? Os desinfluencers também incentivam o consumo consciente, o minimalismo, e abrem espaço para produtos e serviços que estão alinhados com o bem-estar e a sustentabilidade em todos os sentidos. Nessa pegada, eu recomendo que você baixe um app muito legal, que chama Desrotulando. Com ele, você escaneia o código de barras da embalagem de um alimento industrializado e, imediatamente, ele dá uma nota de 0 a 100 e lista os aspectos positivos, negativos e a composição do produto. Eu fiquei passado. Eu vou no mercado e fico escaneando tudo com ele. E a maioria das coisas que estão lá nas gôndolas é tudo veneno. Eu te convido a fazer o mesmo. Baixa aí, começa pelo que tem na sua geladeira, dispensa. Você vai ficar bem assustado. Depois vem me contar. Percebe? Já está acontecendo, mas dá para fazer mais. E esse mais é a nossa parte, é sair do ordinário, do automatismo e abraçar a extraordinária rebeldia que é amar e fazer diferente. O trecho a seguir é do livro A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky, abre aspas. Para alcançar o Nirvana, é mister alcançar o autoconhecimento. E o autoconhecimento é filho de ações amorosas. Fecha aspas. Esse episódio é inspirado no arcano menor 3 de Copas, então eu te convido a meditar sobre ele para que seja fortalecido em você o espírito da colaboração, da amizade e do amor ao próximo. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gosta do podcast, compartilhe com um amigo e vem me contar como esse tema e mensagem arcana tocaram você. O melhor lugar para fazer isso é no Instagram @loucatarot. Um beijo. Tchau.